agora vou ter a possibilidade de conversar também com o prefeito Gustavo Bonotto, prefeito aqui de Lagoa Vermelha, sobre um leilão que vai acontecer no próximo dia 13 de outubro, às 10 horas da manhã, de maneira online. São 8 lotes, incluindo aqui ônibus escolar, tem um carro polo, tem um britador, retroescavadeira e ainda outras sucatas e também materiais que serão leiloados. Nós vamos falar desse leilão aqui com o prefeito Gustavo Bonotto, porque até um ponto do leilão, na verdade um equipamento que será vendido, que é o britador, gerou uma repercussão na Câmara de Vereadores. A bancada do PDT fez críticas ao investimento. O vereador Ranieri Bosa falou em falta de gestão do prefeito Gustavo Bonotto e disse que esse equipamento britador deu R$300 de custo, uma espécie de prejuízo, porque o dinheiro público, segundo o vereador, ele usou até essa expressão, foi para o lixo. Eu estou aqui com o prefeito Gustavo Bonotto para nós falarmos destas alegações feitas pelo vereador e também sobre como é que vai funcionar esse leilão. Obrigado pela sua entrevista, prefeito. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma imensa satisfação estar conversando com todos. E, em primeiro lugar, aproveitar para divulgar o leilão da Prefeitura Municipal, que, como dissesse, são 8 lotes, alguns bens em regular estado de conservação, algumas sucatas também sendo descartadas neste momento, que é a forma que a Prefeitura tem de se desfazer dos seus bens. Fica o convite a não somente a nossa comunidade, mas as pessoas que entenderem como pertinente, né, que olharem os lotes e aqueles que sentirem interesse que possam fazer seus lances e fazer aquisição. Nosso interesse é ler sempre que o leilão gere o máximo de resultados possíveis. Especialmente em relação a esses comentários do vereador em relação ao item que está em leilão, totalmente fora de contexto e, na verdade, de uma forma bastante invertida da realidade. A aquisição do britador foi algo que nós fizemos lá no ano de 2019, efetivamente ele entrou em operação no ano de 2020 e ele tinha por objetivo, de forma bastante simples, a produção de material que a prefeitura só comprava de forma externa até aquele presente momento. E, diferentemente do que for alegado, a aquisição do britador, considerando os custos de depreciação, manutenção, combustível, mão de obra e outros itens necessários à produção, permitiu que nós tivéssemos aquisição de material britado, especificamente ou majoritariamente rachão e também alguma coisa de brita, a um custo de aproximadamente 60% do que nós pagávamos quando esse material foi comprado fora. Então, ao todo, durante a sua vida útil ou que ele foi utilizado, gerou uma economia de cerca de R$240 mil, além de pagar o investimento que foi feito, isso considerando que ele saia no valor mínimo estipulado em leilão, que sempre é colocado um valor que torne atrativo o bem para que os pretensos compradores possam, depois disso, fazer seus lances. Para que era utilizado esse britador, que eu acho que é importante mencionar, Ricardo? Foi ele que produziu boa parte da base das ruas que foram feitas pelo município nesses anos de 2021, 2022, até que nós iniciássemos a questão do Finisa. E ele sim que gerou essa economia, nos permitindo ter um decréscimo dos custos, podendo fazer mais com menos, que de certa forma é justamente o contrário do que má gestão. É a boa aplicação do recurso público, permitindo que essa política pública, esse grande esforço que nós estamos fazendo, que até agora, neste mandato, estamos ultrapassando as mais de 60 ruas pavimentadas, tem por objetivo tirar os nossos moradores de uma situação de convivência com o barro e com a poeira. E assim sendo, ele teve essa geração de economia para o município. Por que nós paramos de utilizá-lo e trocamos a forma? Utilizamos os microfones da tua Rádio Cacique, também das suas mídias sociais, para divulgar, por exemplo, o funcionamento do britador na comunidade de Santa Luzia, no quando do rebaixamento do Morro dos 7 Metros e produção da britagem que lá ocorreu. Então, justamente quando nós adentramos ao consórcio chamado Condesus, que é dos municípios dos Campos de Cima da Serra, lá esses municípios se uniram e fizeram uma licitação conjunta de contratação de material britado, ou seja, existe uma empresa contratada pelo consórcio que vai até as localidades que os municípios indicam e produz este material britado, daí num leque maior do que o que nós tínhamos capacidade de produzir, porque o nosso era justamente apenas uma bitola por vez, e esse do consórcio consegue produzir diferentes tamanhos de pedra, num linguajar mais acessível, por um custo um pouquinho superior ao que nós tínhamos operando com o nosso britador próprio e um pouco inferior ao que seria se nós quiséssemos adquirir de uma empresa ou de qualquer vendedor de material britado, fosse rachão, brita ou pó de brita. E com uma diferencial, com uma capacidade de produção muito maior, a tal ponto que, com esta mudança de forma de operar, que as duas têm por objetivo gerar melhor economia e uma melhor prestação de serviço. No entanto, com este nosso britador de conta própria, a gente teve a certeza que valia a pena, de que realmente gerava uma economia e multiplicava a capacidade da prefeitura de realizar obras em benefício da comunidade.
Uma reclamação até, prefeito, que até eu acho que o próprio vice-prefeito Éder fez, é que é difícil conseguir aqui em Lagoa Vermelha a cedência desses espaços que tem brita, né? Dessas pedreiras, eu acho que essa é a expressão certa, de pessoas aqui da região para contribuir com a sua própria localidade aí. Esse não vai ser um desafio depois também, prefeito?
Na verdade, Ricardo, esse é um potencial que a gente, com esta metodologia, reduz esta dificuldade pelo seguinte. Então, só para mim concluir, houve uma mudança na forma de operação, ou seja, com a entrada do município no consórcio, nós passamos a consumir esse produto da licitação conjunta dos municípios dos Campos de Cima da Serra. Esse custo fica um pouco mais caro do que o custo que nós tínhamos com o britador próprio, que ao longo da sua vida útil ou enquanto foi utilizado para o município, proporcionou o pagamento das suas custas e uma economia de R$240 mil. Com esta nova metodologia, com este serviço prestado para o consórcio, a capacidade de produção é muito maior do que o nosso, que era o limitador do nosso. Então nós nos colocamos na seguinte posição: ou nós mudávamos para um equipamento maior, de maiores condições, de certa forma, ou buscávamos outra alternativa, que foi o que encontramos através da participação da licitação do consórcio, que permitiu que, além dos materiais para as ruas da cidade, que nós viemos fazendo aí num ritmo mais acelerado quando da liberação dos recursos do Finisa, que nos permitiram fazer N pavimentações dentro da nossa cidade, também chegar às comunidades do interior. E ao chegar às comunidades do interior, olha o que acaba acontecendo, Ricardo. Quando nós temos a britagem do material, que se fosse levado de forma direta para as vias vicinais, as estradas do interior do nosso município, nós diminuímos a necessidade de logística, porque acaba sendo um transporte que tem um rendimento um pouquinho maior. Por consequência, a gente tem uma redução da necessidade do número de cascalheiras. É lógico que a gente ainda não consegue cobrir todo o município com essa estratégia, mas ela é algo que nós iniciamos neste ano a título de experimentação. Começamos aqui pela comunidade do Rincão São Francisco, depois as comunidades do Pisamilho, na estrada que liga Lagoa Vermelha a Ibiraiaras. Avaliamos o que fizemos, testamos diferentes quantidades, diferentes formas de colocação deste material e entendemos que ela poderia ser multiplicada, e foi o que fizemos. Estendemos as comunidades de Campinas, Capão do Cedro, Santa Luzia, e pretendemos, Ricardo, estender às estradas gerais do nosso município esta metodologia, que só funciona graças a esta participação do município no Condesus, que nos dá acesso a essa capacidade de produzir material britado nas localidades do interior, o que, além da redução do custo para aquisição da tonelada deste material, também nos diminui imensamente o custo do frete e, por consequência, também aumenta nossa capacidade de realização, melhora as condições do serviço prestado, por consequência, trazendo melhor resultado à nossa comunidade. Então, digo que o desafio é justamente aumentar esta política, e muito pelo contrário do que for alegado por um comentário, talvez sem o devido conhecimento, ou com a intenção de certa forma, trazer confusão ao pensamento dos nossos munícipes, diz contraditoriamente a realidade. Então, agradeço também a oportunidade de poder estar colocando a situação como de fato ela é.
Prefeito, antes de eu encerrar o bloco aqui, eu ainda quero falar do leilão e só me chamou uma outra atenção aqui, esse é um britador do Condesus, né? Tem alguns outros municípios que também são membros desse grupo. Lagoa Vermelha vai precisar revezar o equipamento, vai ter determinados dias que ele vai estar aqui no nosso município, nesse ponto também não haveria um prejuízo de não estar com ele 100% à disposição?
Sim, ele funciona da mesma forma aqui, como por exemplo, é bom explicar a nossa comunidade, nós fazemos parte de dois consórcios, o consórcio dos municípios do Nordeste, do qual nós temos uma usina asfáltica em sociedade, que é a usina que permitiu fazer a circular, por exemplo, também com um custo que fica em torno de 20% menor do que a aquisição de uma empresa privada. O britador no Condesus, ele é alocado, ele não é próprio do consórcio. Então, existe mais de uma máquina, mas sim, existe um rodízio. Ele não tem a necessidade, Ricardo, de ficar todo o tempo no município, porque a capacidade de produção dele é extremamente grande. Então, por exemplo, em cerca de 30 dias, ele produz 10 mil toneladas, que é algo que a gente demora um certo tempo para consumir e acaba dando certo esse rodízio entre os municípios para utilização. Então, hoje a gente tem uma licitação no consórcio Condesus que produz o material britado e temos na participação do consórcio dos municípios do Nordeste do Estado a usina asfáltica. Os dois são objetos distintos, mas que acabam sendo congruentes dentro do seu objetivo, que é de trazer economia aos cofres públicos.
Certo, nós vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco eu volto com o prefeito Gustavo Bonotto falando sobre esse leilão e também outros assuntos importantes aqui para a Lagoa Vermelha. De volta do intervalo comercial, hoje recebendo o prefeito Gustavo Bonotto. Nós falávamos no bloco passado a respeito de um leilão que vai acontecer no próximo dia 3 de outubro, 10 horas da manhã. Tem vários equipamentos aí que vão ser leiloados e também sucatas. Acho que a população deve ficar curiosa, prefeito, sobre o funcionamento desse leilão. É um leilão online. Ele é mais voltado para outras prefeituras, para grandes empresas ou eventualmente um cidadão comum que esteja pensando em adquirir, quem sabe, esse Volkswagen Polo pode participar também desse certame.
O leilão ele é aberto a todo o público, né? Pessoas físicas, empresas podem fazer aquisição e é normalmente, é outro órgão público, é muito difícil que participe, né, deste, até na verdade existe uma vedação nesse sentido, mas as pessoas em geral, o que acaba muitas vezes é que tem pessoas que têm nisso um negócio, pessoas que adquirem os bens que tanto é, existe um leque muito grande, né? Não são só os municípios que fazem leilões, mas as varas judiciais também, né? Os leiloeiros oficiais têm este serviço, né, de todos aqueles que têm uma necessidade de operar através de leilão e uma noção para a gente ter, o leilão é uma licitação ao contrário, né, Ricardo? Então, todos aqueles que têm que ter o caráter da impessoalidade na venda de um bem, vão fazer uso do leilão. Quem pode adquirir é qualquer pessoa, de qualquer lugar, inclusive, porque hoje a maioria dos leilões, além da forma presencial, também opera pela forma online.
Qual o valor que o município espera arrecadar com esse leilão, prefeito?
Eu até não sei o somatório dele, mas acredito que ele ultrapasse ali os seus R$300 mil na soma de todos os bens significativamente. Pode acontecer que os bens não saiam, pode ser que eles saiam por um valor muito maior. No último leilão que a gente teve, ele superou as expectativas e eram outros tipos de máquinas, talvez com grande interesse do público privado, né?
Agora, a saúde financeira de Lagoa Vermelha também tem sido muito debatida, prefeito. A gente tem esse empréstimo do Finisa dos 9 milhões, que está bancando a pavimentação de várias ruas aqui do nosso município. Eu já puxo também aquele assunto da cancha de laço. Ontem nós ouvimos aqui na programação o diretor lá da Secretaria Municipal do Turismo, Paulo Mantovani, falando que está tudo bem encaminhado. O Estado está concordando em aumentar a participação, mas também tem a contrapartida do município que cresce casado, né? Então vai aumentar também, chegando aí próximo dos 2 milhões. Esses 300 mil que vem do leilão, a prefeitura pretende investir nesses possíveis empréstimos? O prefeito também tem a chance de contração de mais uma dívida, né, por meio de um empréstimo para pagar a cobertura da cancha, como é que está toda essa situação?
Então, o recurso do leilão ele entra em caráter livre ao município para novas, a gente chama de alienação, né, de bens, que é seja para obras ou para aquisições de equipamentos. Ele não vai para o custeio do município e não será utilizado para esse objetivo, como disseste. Em relação à contrapartida da cancha, nós tivemos, de certa forma, um avanço na proposição que o município fez ao Estado para aditivar o convênio. Se me permita fazer um resgate completo, Ricardo, dessa contextualização. Nós tivemos um edital da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, lá no ano de 2021 para início de 2022, Lagoa Vermelha submeteu 4 projetos. Projeto da cobertura da cancha, projeto da Praça das Bandeiras, que foram os projetos contemplados, e mais 2, projeto de revitalização da Lagoa Vermelha e da pavimentação da Rua Valmor Bonotto. Destes 4, 2 foram contemplados, né? Nós tivemos o início da Praça das Bandeiras, obra já executada e finalizada, né, dentro desses parâmetros, e tivemos a da cancha, onde nós recebemos uma doação do projeto do CTG Alexandre Pato. Então, além da doação do projeto, a gente recebeu também a área da cancha de laço. Hoje ela faz parte do patrimônio do município, e em contrapartida a gente fez uma permuta de outra área do parque de rodeios, que era da prefeitura municipal, para o CTG Alexandre Pato. Fizemos a licitação e, durante a licitação, um dos momentos permite que os licitantes façam impugnações, ou seja, apontem eventuais falhas ou problemas no edital da licitação, que foi o que ocorreu. Apontou-se algumas deficiências no projeto, o que nos levou, num primeiro momento, a contratar uma assessoria externa para averiguação do projeto. Constatou-se essas deficiências apontadas pelos concorrentes e então o município tomou a decisão, nós tomamos a decisão de elaborar novamente o projeto. Ao elaborar novamente o projeto, a gente percebeu que essas falhas que existiam levariam a uma não contemplação de alguns itens de fundamental importância que, ao serem projetados, elevaram o custo. Elevando o custo, saiu daquilo que estava programado. Originalmente, este projeto ele contemplava cerca de R$4.900.000, sendo que destes, aproximadamente R$1.000.000 era a contrapartida do município. Esta contrapartida original, ela encontra-se depositada na conta criada para a celebração do convênio desde o mês de fevereiro do ano de 2022, que é quando foi depositada a primeira parcela do Estado do Rio Grande do Sul. Diante deste problema, considerando que este projeto também fora aprovado pela Secretaria de Turismo do Estado, nós fizemos a solicitação de um aditivo, no sentido de que o valor fora adicionado e, por consequência, é possível que ocorra um rebalanceamento, porque todo convênio ele vai prever uma participação do ente concedente e uma participação do ente que recebe o recurso. E o que nós tivemos foi justamente esta sinalização positiva para a concretização do aditivo em relação ao valor do Estado, que aumenta a participação do Estado em mais R$1.000.000. No entanto, mesmo assim, há um aumento da contrapartida necessária do município. E aí o nosso entendimento, considerando o contexto em que vivemos e a majoração daquilo que era o combinado inicialmente, nós entendemos que o melhor caminho ou a possibilidade que nós temos é justamente a proposição de um financiamento para essa contrapartida de R$2.000.000, que é o dobro do que fora combinado inicialmente, quando da celebração deste convênio, permitindo dessa forma que este investimento tenha uma perspectiva de autofinanciamento. A intenção da cobertura da cancha é lógico que ela tem por visão a reforço da estrutura do nosso parque de rodeios, com vistas a nos posicionar dentro do estado do Rio Grande do Sul como uma das únicas cidades que possui este equipamento vinculado à nossa tradição, vinculado à nossa maior festa, que é a Festa Nacional do Churrasco e o Rodeio de Lagoa Vermelha, mas também essa estrutura qualifica a Lagoa Vermelha para a realização de inúmeras outras atrações, como desde atividades de rodeios fora o Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha, a Festa Nacional do Churrasco, como a realização de grandes atrações, podendo inclusive ser uma fonte de receita, por assim dizer. Neste contexto que o financiamento da contrapartida traz uma perspectiva de redução da importância que o município teria na colocação da contrapartida, permitindo que ele fosse amortizado ao longo do tempo de uma forma que não traria prejuízos ou até mesmo a paralisação de outras necessidades que nós entendemos como mais prioritárias neste momento.
É claro que a população ela se posiciona de maneira bastante crítica, prefeito, em razão das condições, né? O pessoal fala muito da saúde, a educação agora que teve resultados bastante negativos em nível municipal. O senhor lá atrás depositou 1 milhão, agora vai precisar colocar mais 1 milhão. O senhor também se sente um pouco, talvez, arrependido ou, não sei, constrangido em ter que fazer isso agora, prefeito, para não dar um passo atrás?
Ricardo, a nossa colocação, e eu vou me permitir aqui falar francamente com todos, né? Quando a gente assume uma posição de liderança, a gente está sujeito para qualquer decisão que a gente tomar, enfrentar uma oposição, às vezes fundamentada e às vezes não fundamentada. Então vamos inverter o cenário e vamos imaginar que quando dá a opção de celebrar ou não o convênio, o município tivesse dito não. Então certamente existiria uma posição de que, poxa, o município ganhando a maior parte do recurso para um investimento que é único, que não existe em mais nenhum outro lugar do estado, não foi capaz de celebrar esse convênio. Então hoje a gente está recebendo essas críticas por fazer. Se tivesse optado não fazê-lo, estaria recebendo críticas justamente por isso. E veja que interessante, Ricardo, ao tomar a decisão do sim de construir, mesmo que com esforço, a gente colocará um diferencial que vai depender muito de como essa estrutura vai ser utilizada, mas eu acredito que trará benefícios ao nosso município. Mas bastaria a gente dizer que não, que eu vou lhe dizer que no mínimo 6 municípios entraram em contato conosco para saber como havia sido feito para se conseguir este investimento. Então, ao tempo que essas críticas vêm no sentido de que está sendo realizado, Ricardo, ao mesmo tempo existem outras comunidades que gostariam de estar recebendo este benefício. Assim como se a posição tivesse sido contrária, nós estaríamos sendo questionados do porquê fomos contrários.
Mas os críticos, de alguma maneira, prefeito, eles têm alguns argumentos positivos, porque no postão, o secretário Lira Morona me disse que foram gastos 3 milhões, né, para criar um postão de saúde, uma obra fantástica e gigantesca, que é bastante elogiada, inclusive, pela oposição. E aí, para contribuir, né, com 30% mais ou menos da cancha coberta, o município desembolsa 2 milhões, mais ou menos. Então dá para entender também de onde vêm essas críticas.
É que daí existe uma situação seguinte, é lógico que se houvesse uma proposição de um convênio para a construção de mais um posto de saúde, nós seríamos aderido, né? Então é uma questão, não é uma questão de por que colocou lá e não colocou outro lugar, é porque é a oportunidade que se tinha. E se nós formos somar das outras áreas, de fato, somando todas as obras que envolverem o turismo, Ricardo, elas são inferiores aos recursos que são investidos em saúde, são inferiores aos recursos que foram investidos em educação e inferiores aos recursos que foram investidos em infraestrutura. Então, partir do pressuposto que esse investimento deveria estar em outro lugar é uma percepção de que se andaria somente em um lado. Não acontece desta forma e não está 100% ao nosso controle. O que eu acredito é que a gente deve sim ter um equilíbrio dentro das prioridades, e é isso que eu ressalto. O investimento que está sendo feito, somando contrapartida da cancha, somando a Praça das Bandeiras, por exemplo, que é outra obra, mas, por exemplo, a revitalização da Praça da Nunes, que também será investido e tem recurso do município, eles ainda são inferiores aos recursos que são investidos em saúde, são inferiores aos recursos investidos em educação e inferiores aos recursos investidos em infraestrutura. É como uma casa, a gente não começa construindo apenas um pilar, é necessário que todas as pontes sejam levantadas de forma equilibrada.
Certo, prefeito, eu praticamente não tenho mais tempo, acho que 1 ou 2 minutos, respeitar o tempo que o senhor dispôs e também o nosso aqui na rádio. Teve algum avanço com relação as negociações com a IGEA, a Corsan, para que haja uma parceria diferenciada. O município fez uma proposta e o senhor esteve em Porto Alegre para tratar também desse assunto.
Na verdade, a gente foi procurado pela IGEA e já mantivemos dois encontros, né, no sentido de ouvir as colocações da empresa, feita uma proposta formal ao município, que agora é o nosso foco de análise e de percepção. Teremos uma reunião regional agora no dia 2 de outubro, envolvendo essa proposição da IGEA, e a nossa colocação enquanto individual é justamente de tomar uma decisão conjunta dos municípios da região Nordeste, tendo em vista que acreditamos que unidos a gente tem melhores condições de negociação e, por consequência, melhor forma de decidir pelo bem das nossas comunidades. Então, a gente, num primeiro momento, tinha a percepção de que é necessário se fazer uma nova concorrência. No entanto, ela traria alguma demora no sentido de iniciar as obras para o atingimento do novo marco. Em contrapartida, é necessário que a gente superasse o desafio jurídico em relação à celebração do novo convênio com a IGEA, que é o motivo das nossas conversas neste momento. A IGEA tem uma ideia no sentido de que, ao adquirir a Corsan, nossos contratos foram adquiridos junto, né, e nós temos um contrato vigente, né, até 2035, que com a troca do controle acionário traz uma dubiedade em relação à sua força jurídica. E é isso que precisaria ser resolvido nas palavras da IGEA, que satisfeitas permitiriam o início dos investimentos em relação à composição do saneamento para o nosso município. Assim sendo, a gente toma uma posição primeiro de escuta, né, no sentido de ouvir as colocações e as proposições, depois vai dividir essas colocações com os agentes, com os atores envolvidos neste processo, no entendimento de que hoje dois caminhos são possíveis. Um deles é a continuidade com a IGEA Corsan, que seria mais rápida, né, no sentido de início de obras em busca do atingimento do marco do novo saneamento, que prevê que até 2033 é necessário que se tenha aí os seus 90% de saneamento e 99% de abastecimento de água, ou a outra é a construção de um processo que daí nós entendemos que individualmente não temos condições de fazê-lo e dependeria de uma junção com os demais municípios da região para fazer a busca por uma nova concorrência para a prestação dos serviços de abastecimento de água e saneamento de esgoto.
Ficaria mais caro continuar com a Corsan e IGEA?
Não necessariamente, Ricardo, porque o entendimento é o seguinte: a gente não tem como prever, porque não é possível adivinhar o resultado de uma concorrência, mas a lógica é mais ou menos a seguinte: ao adquirir a Corsan, a IGEA adquiriu os nossos contratos e os ativos, ou seja, aquilo que a Corsan usa para o abastecimento de água de Lagoa Vermelha. Uma outra companhia que viesse a participar teria que indenizar esses ativos, ou seja, a barreira de entrada ela é um tanto quanto maior. Então, não há como prever, mas a gente vê que existe uma certa dificuldade nesse sentido e tem, por exemplo, nessa questão, e dificilmente esse processo seria consensual, Ricardo, que é uma questão entre os municípios concessionários, tem uma percepção do valor desses ativos, a companhia tem outra percepção. No fazer essa proposição de que um terceiro fizesse essa indenização, a menos que se entrasse num consenso sobre os valores desses ativos, estaríamos muito próximos de um grande litígio judicial, que é o que passa, por exemplo, o município de Erechim, que faz alguns anos que vem tentando fazer esta nova concessão e acaba não acontecendo. Essa é uma das possibilidades que pode ocorrer se tomada a decisão pela busca de uma nova concorrência. Então, eu acredito que, em conjunto com os demais municípios da região, a gente conseguirá encontrar algum caminho. Nós entendemos que a proposição da IGEA traz alguns benefícios, mas que, no entanto, para a renovação por mais de 40 anos dos contratos vigentes, é necessário que exista o valor de um pagamento no valor de outorga, que é o que o concessionário recebe pela concessão dos serviços de utilidade pública, e também um aprofundamento dentro das obras que pretende se realizar dentro dos municípios para atingir o novo marco do saneamento.
Haveria muito mais a ser falado aqui, prefeito, mas eu deixo os microfones da tua Rádio Cacique aberto para outras oportunidades, se o senhor desejar voltar a conversar aqui conosco, com a nossa audiência. Obrigado pela sua entrevista.
Eu é que agradeço, fico à disposição, Ricardo.
Bom, encerro por aqui a minha entrevista com o prefeito Gustavo Bonotto, já indo para o bloco comercial.